Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Pessoal, meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, estou aqui trazendo mais um Razercast para vocês e hoje nós vamos falar de Magic, o TCG mais famoso do planeta, talvez o jogo de cartas mais tradicional desde o baralho europeu da Idade Média. E para trazer o Magic aqui no Razercast, a gente vai falar de um assunto cheio de tensões e detalhes. É hora de falar sobre o banimento de cartas no Magic. E quem tá aqui como nosso convidado é ele, André Manente, do canal O Motivo. Tudo bom, André? Como é que você tá?
Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Sempre bom trocar uma ideia aí sobre o meu jogo de cartas favorito.
Seu jogo favorito e o outro jogo favorito de um cara espetacular. Se não é o maior jogador do Brasil, é o maior jogador da Razer Brasil, Vitor Comiso. E aí, Vitor, como é que você tá?
Fala, pessoal, tudo bom? É, a gente tenta, né? Acho que da Razer, pelo menos, eu me garanto, já que eu sou o único que joga, mas já é alguma coisa.
Então, pessoal, a gente vai falar, como eu já disse aqui, vamos falar sobre os banimentos de cartas no Magic, né? Antes de mais nada, é importante lembrar que esses banimentos dependem dos formatos, né? Em que você joga o jogo. Ô André, existem cartas banidas para cada um dos formatos, né?
Exatamente. O Magic, ele é um jogo com vários formatos disponíveis, né? Normalmente, o que dita qual formato é o formato de um deck são as cartas que são permitidas nas coleções, né? Então, vamos pegar, por exemplo, aí o formato moderno, né? O Modern, ele vai aceitar cartas da 8ª edição pra frente. Então, tudo que veio da 8ª edição pra cá é permitido no Moderno. E ele vai ter a lista de banidas própria dele. E a mesma coisa funciona pro Legado, a mesma coisa funciona pro Padrão, a mesma coisa funciona pra basicamente todos os formatos. Basicamente isso.
E como... quais formatos, na verdade, que existem hoje no Magic, né? Porque eu cheguei a pesquisar, óbvio, tem uma quantidade considerável, vamos dizer assim, né?
É, bastante formato, principalmente levando em consideração o Arena também. Tem formatos que existem no Arena que não existem no Tabletop ou, no, ou seja, nas cartas da vida real, né? Mas, André, se eu estiver esquecendo algum, você acrescenta, mas basicamente o Standard, o Modern, o Legacy, o Vintage, o Histórico, que é só no Arena, o Pioneer, aí tem o Commander. Dentro do Commander você pode ser o X1 ou também o que a gente chama de mesão, que seria em 4 pessoas. O que mais? Tiny Leaders também.
Sim. É, uma parada do Magic é que além de ter vários formatos sancionados pela empresa, como esses que você citou, acho que desses que você citou, acho que só o Tiny Leaders não é sancionado. O Magic é um jogo que muito formato é criado pelos próprios jogadores, né? Então, tem um formato do Magic Online, por exemplo, que é uma das plataformas de jogo que a gente usa, que é o Penny Dreadful, que só pode usar cartas de 1 centavo, sabe? Então, tem vários formatos, tem cartas... Sim, tem pra tudo, assim. Tem o próprio o Cubo, né? Que é como se fosse uma coleção feita de cartas de várias coleções pra você draftar, que é uma forma de jogo, né? Quem joga bastante board game sabe, né? Que você vai montando o seu deck aos poucos, com as cartas que aparecem. Então, assim, a lista de formatos não sancionados, ela vai na casa das dezenas aí, porque toda semana sai um novo. Tem o Momir, que é um formato que gera cartas aleatórias. Você paga, tipo...
O Pauper, né?
O Pauper, exatamente. O Pauper só aceita cartas comuns. Então, tem bastante coisa.
Desses formatos aí, qual que te chama mais atenção que você diria, cara, esse aqui é diferenciado?
Eu acho que isso vai muito de gosto, né? Os que mais me chamaram a atenção sempre foram o Pauper, porque ele só aceita cartas comuns. E quando a gente ouve isso, a gente pensa, putz, então deve ser cartas fraquinhas, né? Só cartas comuns, pô, você tem até mítico rara, carta comum não é nada.
Leia do engano.
É, exatamente. Tem muito deck Pauper que destrói decks de outros formatos, porque o Pauper aceita todas as cartas comuns desde Alpha. Então, assim, pensa como era desbalanceado lá atrás, né? Tem muita carta muito forte que você pode usar no Pauper. Então, sempre me brilhou muito o olho. Recentemente eu tenho jogado Commander, que eu acho que é um formato que se destaca muito pelo fato de você jogar em 4 pessoas, né? Muito engraçado, é bem interativo, digamos assim, né? Mas eu acho que essa é a parada da hora do Magic, né? Tem um formato pra cada um. Se o cara gosta de um negócio mais competitivo, gosta de um negócio com várias pessoas, negócio mais barato. Então, acho que tem pra todos os gostos.
Eu particularmente gosto bastante do Commander, meu formato favorito, principalmente porque ele é um formato muito inclusivo. Então, você encontra...
Como que é o Commander?
Cara, o Commander... geralmente o Magic são decks de 60 cartas, tá? No Commander você utiliza um deck de 100 cartas, diferente da maioria dos outros formatos. E além disso, você só pode utilizar uma cópia de cada carta, com exceção dos terrenos básicos. Geralmente, em outros formatos, você pode utilizar até 4 cartas de cada uma. E além disso, além das 99 cartas, uma delas é o seu comandante. Então, é uma criatura lendária. E todas as cartas do seu deck precisa ter a mesma identidade de cor do seu comandante. Ou seja, se o seu comandante ele é branco e azul, todas as outras 99 cartas do seu deck precisam ser ou brancas ou azuis, ou ambas. Então, é um formato um pouquinho diferente, e o mais legal dele, como eu te falei, que ele é um formato inclusivo, então é muito comum pessoas que não jogavam há muito tempo e tem uma coleção guardada lá no fundo do armário, com base naquelas cartas guardadas, montar um deck rapidinho, porque é só uma carta de cada, e poder jogar com mais 3 amigos na mesa da cozinha, entendeu?
Caraca, que bacana, cara. E um detalhe importante, né? Porque, afinal de contas, cada um desses formatos tem suas cartas banidas específicas. E como que ocorre esse banimento, né?
Bom, esse banimento ele vai acontecer por diversas razões, né? A mais comum, e eu diria que a mais óbvia, assim, na maioria das vezes, é porque tem algum deck desbalanceado, né? Então, você pega um formato que tem um baralho que tá com 70% de presença no metagame, né? O metagame é aquele conjunto de decks que tá aparecendo nos torneios competitivos. Então, tem um deck que tá sendo jogado por 70% dos jogadores, isso é sinal de que esse deck tá muito superior aos outros, normalmente, né? Então, eles fazem o banimento de alguma carta-chave do deck, tanto para extinguir o deck, se for necessário, quanto para, às vezes, nerfar um pouco ele e deixar ele um pouco mais fraco, né? E normalmente é por isso que acontece. Existem banimentos que acontecem por outras razões, por exemplo, às vezes um formato é criado e ele já é criado com algumas cartas banidas porque a Wizards não quer que essas cartas façam parte desse formato, né? Ou quem sabe porque ela acha que, putz, essa carta aqui a gente já sabe, com base em outros formatos a gente sabe que ela vai ser problemática, então para não precisar banir ela depois a gente já cria o formato com ela banida, né?
Como exemplo para isso, a gente tem o Pioneer, que já nasceu com as Fatlands banidas.
Exatamente.
Um exemplo.
Exatamente. Então, normalmente é pelo Power Level mesmo, sabe?
Bacana. Inclusive nos modos for fun, né? Nos modos que não são oficiais, né?
Sim. Uma outra coisa que acontece também, é um pouco menos frequente, a gente pode usar como exemplo o deck Eggs do Modern. Esse é um deck que foi banido no Pro Tour de Retorno à Ravnica, se eu não tô enganado, acho que lá em 2012, 2013... esse foi um deck que, entre aspas, surgiu nesse Pro Tour, né? O Pro Tour é um evento de altíssimo nível do Magic, um dos mais competitivos que tem. É um evento que foi substituído por outro recentemente, mas por muito tempo ele foi o sinônimo de, tipo, esse torneio é o torneio de altíssimo nível, porque ele reúne, tipo, sei lá, centenas dos melhores jogadores do mundo, sabe? E nesse torneio, o campeão, eu não lembro se foi o Paul Ritzel que tava jogando ou não, mas eles trouxeram um deck que até o momento não era conhecido, que era o Eggs. Era um deck que ele é chamado de Eggs porque ele fazia vários artefatinhos pequenininhos que iam se estourando, né, como se fossem ovos mesmo, e ele dominou completamente aquele evento, e não foi nem necessário muito tempo para Wizards banir esse deck, porque apesar de, talvez, né, o que acontece, quando um deck ele se sobressai, ele tem resultados insanos, é natural que as pessoas aprendam a jogar contra esse deck com o passar do tempo, as listas se adaptem a esse deck, então às vezes não é tão interessante, putz, esse deck ganhou esse torneio, vamos banir essa carta. Não, vamos esperar as pessoas aprenderem a jogar contra ele, vamos esperar as outras listas se adaptarem a ele, e aí se mesmo assim ele continuar sendo muito opressor, a gente bane. E nesse caso nem foi necessário muito tempo, porque a estratégia do deck, ela era bastante boring, digamos assim, de assistir, né? Porque eu particularmente adorava assistir, mas a grande maioria das pessoas não gostava, porque era um deck que tomava turnos de 20 minutos, 25 minutos, fazendo interações infinitas e depois ganhando com uma carta. Então, ele era um deck que tomava muito tempo do jogo pra ele próprio e o oponente ficava, tipo, sabe, aquele com a mão no queixo, assim, esperando, ah, posso jogar, sabe? Então, eles banem porque é uma experiência ruim pra quem tá assistindo e ainda pior pra quem tá tendo que jogar contra, né?
Caraca, da hora, da hora. E recentemente a gente teve uma carta sendo banida que foi a grande tristeza do Vitor, acho. Porque ele tem 4 dessas cartas e aí ficou sem poder utilizá-las, que é o Uro, né?
Acabou com metade dos meus decks na vida real e na Arena também, cara. Eu acho que um ponto que é importante a gente falar, óbvio que os motivos que levam uma carta a ser banida fazem sentido, principalmente quando uma carta está, entre aspas, estragando o formato, mas uma coisa que é muito importante a gente falar é o quanto isso afeta na vida do jogador, né? Porque como a gente tinha falado antes, no Arena, pelo menos quando uma carta é banida, você recebe as Wild Cards, que são basicamente coringas que podem ser trocadas por qualquer outra carta da mesma raridade. Então quando uma carta é banida, você recebe isso de volta. Mas na vida real não. Então, por exemplo, eu utilizava Uro em dois decks na vida real. E agora que eles foram banidos, eu simplesmente não posso mais utilizá-los. Então, levando em consideração que o Uro deve estar o quê? R$150 hoje, mais ou menos? A gente está falando de R$600 que não podem mais ser utilizados. E isso também serve para a gente puxar um assunto que é a quantidade de cartas que tem sido banidas no Standard, que teoricamente é o formato mais...
padrão, né?
Exato, formato padrão. E a gente tem tido diversos banimentos nessas últimas rotações e banimentos que não sei se são muito justificáveis.
Só um pontinho, antes de falar disso, dá uma explicada como que funciona a questão das rotações no Magic, o Vitor.
Cara, o Standard ele basicamente funciona com os últimos três blocos de cartas, ou seja, os formatos mais recentes. Então hoje, foi semana passada, semana retrasada que teve a rotação?
Isso, André, exatamente, foi direito. Semana retrasada.
Na semana retrasada a gente passou por uma rotação, ou seja, algumas coleções caíram, deixaram de ser válidas e uma nova coleção entrou. Então hoje a gente está no período em que tem a menor quantidade de formatos permitidos dentro do padrão, justamente porque acabou de ter essa rotação. Só que novas coleções, conforme elas forem saindo, elas passam a ser válidas no Standard e isso não quer dizer que alguma vai cair agora, entendeu?
Sobre a quantidade de cartas que têm sido banidas que você estava levantando ali no iniciozinho.
Pelo que eu me lembro, hoje a gente teve banido nas últimas rotações Fogos da Invenção, Espiral de Crescimento, Oco, Era Uma Vez, o Uro que acabou de ser banido, ou seja, uma quantidade muito grande de cartas banidas num formato rotativo, entendeu? Não é como no Modern, que tem uma lista enorme de banimentos, mas porque são uma infinidade de coleções, uma quantidade muito maior de cartas, e isso acaba demonstrando, pelo menos na minha opinião, algum erro de design por parte da Wizards, principalmente no que diz respeito à cor verde. Não sei se o André concorda comigo, mas se você for ver as últimas cartas banidas, boa parte, a maioria, na verdade, são verdes.
Sim. O verde, ele ultimamente está recebendo... A gente até não está entendendo muito do que está acontecendo isso, mas as cartas verdes ultimamente elas estão com um poder individual muito, muito, muito alto. Deve haver uma razão por trás disso. Talvez os jogadores iniciantes se animam mais com a cor verde, porque tem bichos enormes e natureza e não sei o quê. Mas... Ou pode ter sido uma coincidência só, a gente não sabe. Mas diversas cartas verdes foram banidas recentemente, né? A gente teve o Inverno do Oco, né? Que o pessoal falou, que foi tudo se transformava em alce, né? E três cartas verdes foram banidas, e o Uro foi banido, e enfim, a própria Espiral do Crescimento foi banido, a Reclamation foi banida, muita coisa verde foi banida. Mas pra ser bem honesto, assim, se a gente for parar pra analisar, de 2007 até 2017, duas cartas foram banidas do formato padrão. Duas. Então, em 10 anos, duas cartas foram banidas. De 2017 até hoje, em outubro de 2020, eu não vou saber dizer o número exato, mas já passou tipo de 15, assim. Foi muita, muita, muita carta banida só no formato padrão, sabe? Claramente, representa algum problema de playtest, alguma falha nesse sistema.
Então, como o próprio Vitor já tinha falado, não dá pra não pensar que sejam erros de design que levam as cartas a serem banidas. E até que ponto, André, você vê isso como sendo evitável?
A Wizards hoje, hoje não, há muito tempo já, eles falam que o único formato construído, né, que não envolve draft ou qualquer coisa do gênero, tipo abrir boosters e montar o deck na hora, o único formato construído que eles fazem o playtest é o standard, o padrão. Então, eles têm uma equipe destinada só para desenhar as coleções e testar as cartas antes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o prédio da Wizards lá em Seattle alguns anos atrás e eu conversei com os game designers principais, o próprio Marcus Rotter, que é o chefe do design do Magic, E eles trabalham com anos de antecedência. Então, tipo assim, o que a gente tá vendo hoje em 2020 foi feito lá em 2017, 2018, sabe? Então, há tempo para que as coisas sejam testadas da forma correta. Eu não sei o que acontece, se precisaria de mais gente testando, se as pessoas que estão lá dentro não estão fazendo um bom trabalho, isso a gente não sabe. Mas o fato é, como eu disse, tipo, de 2007 a 2017, duas cartas foram banidas e nos últimos 3 anos já tá próximo de 20 ou alguma coisa assim. Então, na minha opinião, é um playtest que não tá acontecendo como deveria, sabe? Talvez eles estejam subestimando aí a o mau caratismo do jogador de tentar quebrar o formato. Eu não sei, mas tem acontecido com muita frequência, assim, tipo, e é uma coisa horrível, né? A gente até pode falar das consequências depois dos banimentos, mas é uma coisa que atrapalha muito o jogo. Ninguém quer ter uma carta banida, sabe?
Então, pois é, era que quando eu tava conversando a pauta com o Victor, ele chegou a confirmar uma analogia que eu tinha feito de que é como se fosse um recall. De você ter um problema tão grande no produto que você fez que você tem que voltar atrás, ainda que isso vá prejudicar a tua relação com o consumidor. Mas eu achei interessante que você falou, né, que eles levam anos criando as coleções que vão chegar lá para você não ter esse tipo de problema e do nada você tem um spike gigantesco de cartas sendo banidas. Será que realmente mudou alguma coisa na estrutura interna que fez com que agora esse tipo de coisa aconteça com tanta frequência?
Olha, na minha opinião é uma incógnita mesmo, sabe? Tipo, é bem difícil de dizer. Eu poderia só levantar a bandeira dizendo, não, preciso de mais playtesters, sabe? Tipo, chama os melhores jogadores do mundo, coloca lá dentro e paga eles pra tentar quebrar o formato, sabe? Mas, tipo, a princípio isso já tá acontecendo. Tem várias pessoas que estão lá dentro, que são jogadores, tipo, fizeram muitos top 8 em Pro Tour, que foi o evento que eu falei anteriormente. Tem muita gente, tipo, competente, pessoas que, tipo, notoriamente são conhecidas por serem jogadores muito bons, pessoas que, sei lá, que no passado criaram alguns dos melhores decks de todos os tempos no Magic, sabe? Então, pra nós jogadores, até pra mim, que sou produtor de conteúdo, é bem difícil entender, tipo, mano, o que que tá acontecendo, sabe? Porque é muita carta banida, tipo. E aí, quando você começa a somar, por exemplo, antes da rotação, a gente tinha ali várias e várias e várias cartas banidas. Assim, mano, como é que ninguém pensou que se juntasse tudo isso aqui, não ia dar problema, sabe? Era óbvio que ia dar problema, tipo. E sempre que sai uma coleção, eu faço uma série de vídeos, por exemplo, analisando as cartas, né? A série de spoilers da coleção. E, assim, e olha, eu não sou especialista em game design, eu jogo Magic, mas, tipo, eu não sou profissional nem nada, eu só jogo pra me divertir. E, assim, frequentemente eu olho pra uma carta e penso, mano, isso aqui vai dar problema, cara. Não é possível que ninguém olhou pra isso e pensou, não, vai, tá de boa. E aí, tipo, não dá outra. 3 meses depois a carta tá banida. E, tipo, se eu que não trabalho com isso, tipo, conseguir pensar nisso, não é possível que eles não estejam vendo, sabe?
É, até porque tem algumas cartas, cara, que você não precisa ser nenhum gênio do Magic pra saber que vai dar merda,
então,
né? Tem aí o próprio Oco que não me deixa mentir. Cara, uma carta que no vácuo ela já é muito forte. Cara, era uma vez... Cara, na história do Magic, cartas que você pode jogar sem pagar nenhum custo tendem a ser muito fortes.
Sim.
E isso no Standard não tinha como dar certo.
Exatamente.
Interessante, né? E outro detalhe, como que vocês veem o competitivo reagindo a isso, a essa quantidade gigantesca de cartas sendo banidas recentemente?
Olha, eu acho que o competitivo ele vai reagir, acredito que de uma forma até semelhante ao resto da comunidade. Para os jogadores competitivos é ruim o timing do banimento. Então vamos supor que tem um evento muito importante no dia 30 de outubro, beleza? Tem um evento muito importante, um Mundial, um Players Tour, um Mythic Championship, alguma coisa assim. Ou até mesmo um Grand Prix, né, que é um evento um pouco menor, mas que ele é aberto, mas ainda assim muito grande. E os jogadores estão lá testando, montando seus decks, discutindo, fazendo aquela, sabe, aqueles dias de vários e vários e vários matchups para entender como é que o formato funciona. E eles estão desde o início do mês. Aí chega no dia 18 de outubro, eles banem uma carta. Tipo, isso quase que anula todo o trabalho feito nas semanas anteriores para se preparar para essa coleção, sabe? Então, é como se, sei lá, você estivesse numa corrida de carro, por exemplo, e algumas semanas antes da competição, depois de meses de treinamento, alguém falar, não pode usar aerofólio no carro, whatever, não pode usar esse tipo de pneu. Você vai ter que se adaptar àquela realidade a partir dali, sabe? E isso atrapalha muito os jogadores profissionais. O timing é um problema seríssimo. Sem falar na comunidade como um todo, né? A pessoa que teve a carta banida, como a gente citou, ela tem um prejuízo financeiro, porque é até pior que um recall. No recall, às vezes, você recebe o produto de volta. No caso da carta, ela foi banida e o problema é seu, sabe? Tipo, paciência, cara. Então, É muito chato. E você perde a confiança na empresa, né? Tipo, você tem receio de montar um deck. Porque, cara, a qualquer momento essa carta pode ser banida. E às vezes nem foi culpa do meu deck. Foi um outro deck mais opressor que usava ela. E aí eu, por tabela, me prejudiquei, sabe?
É, eu acho que esse é um dos pontos mais sensíveis quando a gente fala de banimento, que é realmente a relação que isso cria entre a Wizards e o seu público. Então, por exemplo, eu como jogador, esse foi um dos motivos que me tirou do Standard no tabletop, né? Hoje eu jogo Standard basicamente só pelo Arena, e na vida real não tenho jogado mais justamente por isso, porque não foi... além dele ser rotativo, de ser um formato que você, entre aspas, tende a perder o seu deck com o tempo, a questão dos banimentos recorrentes nessas últimas coleções tem, pelo menos, me afastou do Standard.
É, olha aí, a situação complicada, né, que a Wizard tem colocado atualmente com esse tipo de banimento. Mas uma coisa, existe também, além das cartas banidas, as cartas restritas, né? Eu esqueci agora o modo.
É no Vintage.
Como é que funciona essa restrição de cartas?
Cara, é bem similar com as banidas, a lista, né, entre Vintage e Legacy. A lista é bem similar, mas diferente das banidas, que você não pode utilizar nenhuma cópia. No Vintage tem uma quantidade de cartas, que são as restritas, que você pode utilizar pelo menos uma no seu deck. Então a gente tem como exemplo as Power 9, que são tidas como as 9 cartas mais fortes do jogo. Não necessariamente, mas entre aspas, as 9 cartas mais fortes do jogo, que no Vintage você pode utilizar uma cópia de cada uma delas no seu deck. Então é basicamente essa a maior diferença.
Vocês veem de alguma forma alguma outra possibilidade de, por exemplo, integrar essas cartas banidas ao game, mas sem necessariamente deixar elas liberadas da forma como vieram ao mundo? Então, assim, formas de limitar a atuação delas para meio que balancear, sem você necessariamente excluir a carta do game?
Olha, se a gente estivesse falando só de plataformas digitais, isso era muito fácil. Você muda 2-3 linhas de código e pronto. A carta agora que custava 2 manas e fazia 5 de dano, agora custa 3 manas e faz 4 de dano. Então ela é mais justa. O deck, eu só dei um exemplo aleatório, ela é muito pior no caso, mas enfim, no deck que usaria ela, ele vai poder continuar usando, sabe? Tipo, o deck não vai morrer, ele vai ser nerfado. O problema é que isso funciona muito bem em jogos como Hearthstone, como Legends of Runeterra. Se a gente fosse tratar só do Magic Arena, do Magic Online, funcionaria bem também. O problema é justamente de que as cartas estão impressas. E é muito difícil de você criar uma errata ou alguma coisa assim, porque muitas pessoas vão sequer saber que essa carta teve essa errata. Então, no Magic físico, pelo menos assim, em décadas de jogo, né, 27 anos de Magic, a Wizards não conseguiu até agora trazer uma alternativa que não fosse o banimento cru da carta, né? Então, a gente poderia falar em nerfar cartas físicas e criar essas erratas, esses pontos assim, mas eu particularmente acho bem difícil, acho bem improvável. Não me impressionaria se isso começasse a acontecer graças ao crescimento do Magic Arena e da visão que nós temos do Magic como um esporte, que foi uma coisa recente, né? Isso pode ser coincidência ou não, mas o Arena está sendo desenvolvido há alguns anos, foi lançado em 2018, o Open Beta, se não me engano... Não, ele foi lançado em 2019, mas o Open Beta está lá de 2018, que foi mais ou menos o período em que as coisas começaram a desgringolar no Standard. Não sei se tem uma relação, só estou jogando na roda aí. Mas enfim, eu acho difícil contornar esse problema, cara. O ideal seria, tipo, não precisar resolver o problema. O ideal seria que o problema não existisse, saca? Tipo, que fizessem os testes bonitinho, com um pouquinho mais de paciência. Talvez, quem sabe, até lançar menos coisa, né? Uma outra coisa que, na minha opinião, tem relação é... O Magic nunca teve tanto produto sendo lançado. Toda semana sai uma coisa nova, sabe, é crossover com não sei quem, é produto premium ali, é coleção aqui, aí é muita coisa acontecendo, até pra quem produz conteúdo é difícil manter, tipo, tracking do negócio, sabe, porque é muita coisa, e a gente sabe que quanto mais volume de trabalho você tem, maior a tendência de você não conseguir dedicar o tempo que você deveria aos trabalhos individuais, né, então, enfim.
Rapaz, cara, hoje, se você não sabia nada de Magic, você saiu daqui sabendo uma quantidade absurda de conteúdo. Eu, inclusive, fiquei bastante empolgado agora, vou até dar uma estudada de leve, pra quem sabe eu pego o posto aí de segundo melhor jogador de Magic da Razer Brasil.
É um caminho sem volta, hein?
Olha,
gente reclama, mas a gente ama, cara.
E, pra poder estudar, obviamente, eu vou assistir o canal O Motivo, Ô André, faz o teu jabá, fala aí do seu canal e fala o que o pessoal pode saber de Magic ali.
Pô, bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí. Quem quiser aprender sobre Magic, ou quem já joga e quiser conhecer novas estratégias, novos decks, a gente tem vídeo todos os dias lá no YouTube, é o motivo, só procurar lá no YouTube. A gente faz lives na Twitch de segunda a sexta também, toda tarde, jogando o Magic Arena com o pessoal. Então, tem conteúdo desde a pessoa que acabou de cair no jogo, explicando as regras básicas, o que é um deck, quantas cartas tem, quantos pontos de vida começa, até coisas mais avançadas, em que eu entrevisto jogadores profissionais, eu trago partidas de alto nível, a gente analisa jogadas competitivas. Então, tem pra toda a galera. Tem notícia, tem unboxing, tem bastante coisa. Então, se você se interessou pelo jogo, quem sabe jogava no passado, tá afim de voltar agora, eu acho que você vai encontrar bastante conteúdo da hora por lá.
É isso aí, pessoal. E se vocês gostaram de trazer esse conteúdo de Magic aqui para o Razercast, a gente vai trazer mais. Só fala com a gente, manda mensagem nas redes sociais e marca o Razercast na sua lista de podcasts favoritos. Beleza? Um grande abraço. Obrigado, Vitor. Obrigado, André. E até semana que vem. Valeu!